Êxodo capítulo 5. Nós leremos do verso 1 até o 21. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça, eu a voz, e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Então estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos à palavra de essas palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos, como antes? Então foram os capatazes, os filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos sacrificar ao Senhor. E depois agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos e da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada para nos matar. Essa é a palavra do Senhor. Você já ouviu falar do Chesley Burnett Suhlenberg III? Vou repetir o nome dele. Chesley Burnett Suhlenberg III. Não? E do Capitão Sully? Mais pessoas sabem quem é o Capitão Sully. O Sully está vivo ainda, era piloto da US Airways e estava no comando do voo 1549, que saía de Nova York em maio de 2009, e estava indo em direção à Carolina do Norte. Pouco depois de decolar, ele se viu num apuro muito grande. Ele e os outros 155 pessoas que estavam com ele, entre tripulação e passageiros, naquele Airbus A320, viveram uma situação que até então era inédita na aviação. Pássaros foram atingidos pela aeronave e ele perdeu não só um, mas os dois motores daquela aeronave. Ele teve 34 segundos para tomar a decisão mais difícil da sua vida. O que fazer para salvar aquelas pessoas diante de um avião que estava subindo, carregado de combustível e que não tinha força mecânica para retornar ao aeroporto de origem ou ir a um aeroporto mais próximo? Ele tomou uma decisão muito difícil. Ele decidiu aterrissar o avião no Rio Hudson. Em 2009, com aquele histórico que Nova York tem com aviões, todo mundo ficou assustado quando o avião passou assim, planando e aterrissou no rio que corta a cidade no meio. O Sully virou um herói nacional, mas isso não foi a consequência imediata que aconteceu com ele por conta desse ato de extrema perícia e heroísmo dele. A vida dele passou a ser infernizada pela mídia e por um processo investigatório que insistia em acusá-lo de imprudência e de que ele deveria e teria condições de aterrissar em um dos aeroportos próximos. Essa história é muito bem contada num filme que eu recomendo que você assista. O filme chama Sully e conta o drama desse homem, que era um herói, mas estava sendo acusado de ser imprudente, vaidoso e uma pessoa inconsequente. Nesse processo todo, é interessante nós notarmos que depois que as investigações foram concluídas, de fato ficou atestado que aquela era a única alternativa para aquelas pessoas ficarem vivas naquela condição. Mas até que isso chegasse a esse ponto, esse homem sofreu demais. Foram muitas e muitas retaliações a ele por um ato que ele só deveria receber elogios. Respeitando as diferenças, há um paralelo entre essa realidade e uma dimensão espiritual que todos nós aqui enfrentamos. Nem sempre fazer a coisa certa e da forma certa renderá a você elogios e um bom destaque, pelo menos não imediatamente. É curioso que a Bíblia revela a nós pessoas que sofreram e sofreram muito simplesmente porque decidiram obedecer à palavra de Deus e a viver pela fé na voz do Senhor e na direção que ele deu. Hoje eu gostaria de olhar para esse texto que nós acabamos de ler, justamente com essa perspectiva, e destacar como Moisés sofreu, e não só ele, por atender o chamado que Deus colocou diante dele. E a partir da postura de Moisés, estabelecer um caminho para eu e você também lidarmos com as retaliações que podemos sofrer simplesmente por decidirmos viver pela fé, em obediência à palavra do Senhor. Para tanto, eu gostaria de conduzir vocês no raciocínio de três etapas. Primeiro, eu queria falar sobre a realidade da retaliação que é apresentado aqui no texto. Em segundo lugar, vou falar sobre a razão pela qual isso acontece. Por que somos retalhados quando decidimos viver pela fé e obedecer à palavra do Senhor? E por fim, como podemos obter vitória nesse processo de seguir ao Senhor e andar pela fé num mundo que nos pune por obedecermos à voz do Senhor. Vamos lá? Para entender esse texto, você precisa estar atento ao momento específico da passagem. Veja aqui no capítulo 4, a partir do versículo 18, dá uma olhada aí. Nós temos aquele texto onde Deus confronta Moisés no seu retorno ao Egito. E Moisés já tinha decidido obedecer à palavra do Senhor, mas estava fazendo isso negligenciando a sua família. Deus dá a ele livramento através da postura obediente e resoluta de Zípora, e Arão vai ao seu encontro no meio do deserto antes que eles cheguem na terra do Egito. O texto é interessantíssimo quando diz lá no versículo de número 29, e então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais à vista do povo. O povo creu, e isso precisa ficar entendido. O povo creu e tendo ouvido o que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Então nós estamos num Egito em que o povo já recebeu o chamamento de que Deus veio visitá-los. E que os libertará. E foi uma festa na nação dos hebreus, mesmo que eles continuassem ainda como escravos. Eles adoraram ao Senhor e creram de que de fato Deus estava agindo ali. Aí vem a segunda etapa. Arão e Moisés vão para a presença de Faraó e dão um recado a ele. Fazem a ele um pedido muito contundente que está colocado no versículo de número 1. Deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. É curioso notar que nos capítulos 3 e 4, enquanto Deus está chamando a Moisés, Deus nunca usa a terminologia festa para falar o que ele estava por fazer. Mas quando Moisés percebeu a totalidade do plano, ele resolveu descrever o evento com essa palavra, o que é muito interessante. E alguns comentaristas ficam discutindo sobre o fato de que ele pediu apenas 3 dias, e não uma libertação completa, que o povo ia embora definitivamente. E a explicação mais razoável é que Deus estava orientando Moisés a ser razoável com Faraó e pedir a ele uma coisa menor do que ele de fato teria que fazer, para que ficasse evidente a dureza do seu coração. E aí Moisés pede apenas 3 dias de folga. E o que ele experimenta? Não só ele, mas todo o povo experimenta uma profunda retaliação. O pedido é muito claro: deixa o povo ir. E qual é a resposta? Há um pouco de ironia no texto. Mas se você reparar no versículo 11, dá uma olhada aí. Versículo 11, o texto diz o seguinte: ide vós mesmos e ajuntai palha que, onde puderdes achar. Vocês querem ir? Vocês podem ir. Vocês vão procurar palha. Porque vocês são escravos. Isso foi dito como orientação direta aos capatazes. Mas você veja que isso é repetido no versículo 18 pelo próprio Faraó. E depois, agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Faraó faz questão de usar a mesma palavra do pedido para reforçar a opressão ao que o povo estava submetido. E essa é uma ação muito caprichosa de Faraó em impor sofrimento adicional àqueles escravos que o serviam. Esses homens trabalhavam de sol a sol. Na maior parte do tempo, apenas cobrindo-se com um pedaço de pano na cintura. Eram chicoteados para que oferecessem melhor desempenho no seu trabalho. e tinham metas ambiciosas para cumprir todos os dias. Mas quando Moisés chega pedindo a libertação do povo, porque o Senhor está libertando o povo, o que eles recebem é uma carga adicional num ambiente onde não parecia poder ser mais pesado. A palha aqui, ela era misturada com o barro para que a massa chegasse numa liga específica e o tijolo pudesse ser moldado sem que ele se desfizesse no processo. Tornava o tijolo fresco, mais resistente. E quando a palha é retirada, eles têm que fazer outra coisa, eles têm que lidar com esse assunto, eles vão atrás de palha, mas a ideia que o texto dá é que o estado do Egito, que era responsável por levantar os insumos e entregar para a produção, não somente segurou os insumos, mas também recolheu o que havia em volta para que ninguém pegasse. De forma que eles tiveram a sua meta mantida, só que a matéria-prima tirada. E eles faziam tijolos só com barro, e o barro se desfazia, e os tijolos iam se desfazendo, porque não era esse o processo. Então eles continuaram trabalhando, e não alcançavam as metas. Retaliação. Retaliação. Pura e deliberada. Agora, não foi só o povo que experimentou isso. Moisés também. Lembra que quando Moisés morava lá no Egito, antes do seu chamado, ele viu um capataz batendo num outro judeu, e ele foi intermediar. Por que você está fazendo isso? Agora imagina nesse ambiente de pressão. Quantas pessoas não morreram por chicotadas e sofreram absurdamente? E quando os capatazes estavam saindo de uma audiência com o faraó, o que que Moisés ouviu? Tudo isso aqui é culpa sua. A vida desses que estão morrendo aqui é sua culpa. Você tem ideia do que significa isso? Moisés não morreu nesse momento porque Deus guardou a sua vida. Porque a coisa mais natural que poderia acontecer é que alguns capatazes fechassem Moisés num canto e vamos acabar com essa história, porque que negócio que é esse? Retaliação. Retaliação por obediência ao chamado de Deus na vida dele. Preste atenção que esse não é o único episódio em que isso é registrado nas escrituras. A começar de Abel, que prestou culto ao Senhor com todo o seu coração e foi morto por Caim por causa disso, passando por Noé, que obedeceu ao Senhor e foi zombado e ultrajado por aqueles da sua sociedade, seus contemporâneos, se estendendo aos patriarcas, se estendendo a José, caminhando no Antigo Testamento e encontrando pessoas como Davi, Daniel, Neemias, todas essas pessoas experimentaram algum nível de sofrimento por obedecerem à palavra do Senhor, que lhes foi imputado por aqueles do seu tempo. Eles obedeceram e sofreram por causa disso. Isso é uma coisa um pouco difícil da gente entender, porque nós estamos muito acostumados àquela categoria da lei da retribuição que aparece em algum aspecto no Antigo Testamento, que diz o seguinte: obedeça à lei do Senhor, viva pelos seus preceitos e você será abençoado. Essa é uma realidade que está posta nas Escrituras e é ensinada na palavra. Mas nós também percebemos que no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, no próprio Antigo Testamento, nós encontramos, em porções como no Salmo 73, a palavra de Deus nos apresentando dilemas e complexidades da vida, onde pessoas que temem ao Senhor sofrem, e em alguns casos, porque obedecem à palavra, passam a experimentar um sofrimento adicional. a realidade de sermos retalhados por obedecermos a palavra não é uma coisa assim inédita ou aparece aqui e ali, está por todas as escrituras. Mas nós somos evangélicos do nosso tempo, acostumados a ouvir o discurso da teologia da prosperidade, ou então acompanhar os gurus, coaches, que falam que se você fizer determinadas coisas e apresentar a Deus determinadas orações muito específicas, você será inexoravelmente abençoado a ponto de alcançar os seus objetivos para a sua vida. Isso não é bíblico. Não é assim que funciona na realidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos muitas e muitas passagens falando de pessoas que sofreram justamente porque obedeceram o chamado e a direção do Senhor para aquilo que estavam fazendo. A pergunta que paira no ar é: por que isso acontece? Por que a retaliação é uma realidade da qual nós não podemos escapar? O texto também fala sobre isso. E o texto nos ensina que nós vivemos num mundo quebrado por causa do pecado. Servimos numa nação onde autoridades perversas governam e onde irmãos na fé ignoram aquilo que professam e vivem de forma incoerente. A retaliação a Moisés, especificamente aqui, ela vem tanto de Faraó como do povo. E veja a dureza do coração de Faraó, no versículo de número 2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Primeiro, nós vivemos num mundo onde autoridades civis ignoram o Deus de toda a terra. E você precisa alinhar suas expectativas a essa realidade. Poderosos do nosso tempo exercem o seu poder a partir de uma ignorância profunda do Senhor e da sua lei. Mas essa ignorância, ela não é simplesmente falta de acesso ao conhecimento do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que o ímpio, até mesmo o ímpio, em algum nível conhece ao Senhor. Ele não somente ignora a lei do Senhor, mas ele se rebela contra ela, quando ela se manifesta. Porque os sinais que foram feitos ao povo, e a mensagem que fez com que o povo cresce, foram feitos diante de Faraó. E mesmo assim, veja o versículo de número 2. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O testemunho e o poder do Senhor estava diante dele, mas isso feria os seus interesses. E para um homem que cresce sabendo que ele é o Deus soberano sobre todas as terras do Egito, os seus interesses que são a lei e aquilo que deve ser feito. Mas preste bastante atenção. Não é uma questão de Faraó falar que ele não conhece, não serve o Senhor, e ele não vai individualmente obedecer a palavra. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não conheço, não aceito o que você está dizendo e não vou deixar os que creem fazer isso. Porque é o que está escrito no versículo 2. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O ponto é aqui é o seguinte: eu não faço, não deixo, e quem quiser fazer, não fará. E quem crer e conhecer o Senhor, não ficará. Gente, isso não é novo. Isso não é novo. Mas nós vivemos num mundo em que poderosos vedam. Eles não somente não creem, mas vetam nossa obediência à palavra do Senhor. E erroneamente, por uma compreensão pobre das implicações políticas do Evangelho, muitas vezes os cristãos adotam uma postura de, ao invés de trabalhar com as categorias bíblicas, vão mendigar aos faraós do nosso tempo a sua redenção. Porque é isso que os capatazes foram fazer no tempo em que eles perceberam que a coisa estava ficando feia. Se não, veja você o que está escrito no versículo 15, dá uma olhada. Ora, os capatazes quem eram? Membros da comunidade hebraica, do povo descendente de Abraão, que tinham uma hierarquia sobre os escravos. E era uma forma que todos os impérios ao longo da história usaram para imprimir maior autoridade sobre aqueles que eles queriam subjugar. Vamos pegar aqui alguns e fazer deles autoridades no meio dos escravos, para que eles rendam mais. Para que o escravo veja o seu pai sendo açoitado e ele trabalhe mais para que ele apanhe menos. Para que aquele camarada, ele esteja junto com os seus familiares, pedindo deles o seu trabalho, para que eles possam entregar ainda mais. Os capatazes vão. E não há nenhum relato no texto de que esses homens tenham intercedido ao Senhor, ou tenham, de alguma maneira, se mobilizado a partir da mensagem que eles tinham crido. Eles criam, gente. Mas a opressão era tanta, o contexto era tão complexo, que eles começaram a se voltar uns contra os outros. E quem que era o Salvador? Faraó. Faraó é quem pode receber as nossas intercessões. Versículo 15, então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim os teus servos? Nós somos o povo de Deus, cremos na palavra, mas somos muito incoerentes a quem pedir ajuda em meio às represálias, em meio às perseguições. Nós colocamos a nossa esperança em quem não crê na aliança, para que, através dessas pessoas, nós vivamos uma vida mais confortável e tranquila. Não interessa estar aqui do lado certo do que a história está caminhando. O que interessa é que essa opressão e esse mês eu consiga apanhar um pouco menos. E se levanta um líder que tenha uma postura que consegue dialogar e captar essa realidade, a gente entrega tudo, porque o que a gente quer é uma única chicotada a menos. E eu não sei qual é a sua posição política, nem quero saber, e não estou aqui para pregar sobre isso. Mas eu estou dizendo que um povo da aliança que coloca suas esperanças de redenção em pessoas que não creem e não entendem a graça da revelação está muito equivocado ao que vão receber disso. Você pode colocar e encaixar o seu político preferido em qualquer espectro político. Algumas pessoas falam assim, o conservadorismo é sempre cristão. Você quer posição mais conservadora do que a de Faraó nesse texto? Faraó só queria manter o status quo. Ó, vamos parar com a bagunça aí, todo mundo que é escravo continua escravo, vamos conservar o negócio. Por outro lado, tem algumas pessoas que entendem que o progressismo é sempre aquilo que pode se esperar de um cristão na política. Afinal de contas, Jesus veio para nos libertar. E o que eu entendo por liberdade é o que deve ser feito na sociedade. Meus irmãos, não é assim que a gente aprendeu de Jesus. É por isso que é um grande desafio, ser fiel ao Senhor na arena pública. E nós precisamos de homens como Daniel, como José, como Neemias, que foram levantados pelo Senhor para dar um testemunho público e pensar as leis da nação, de forma que isso expresse os valores do reino. Mas quando você fecha com um candidato, com uma visão política, com um partido, você não está entendendo de que reino você é. E é muito arriscado você entregar suas esperanças a Faraó num tempo de escravidão. É por isso que nós sofremos retaliação. Porque o povo não sabe a quem pertence. Não sabe o que crê. Não conhece a lei do Senhor. Mas como escapar dessa realidade? Se é verdade que a gente está exposto à realidade da retaliação e existem razões bíblicas para a gente entender que vivemos num mundo quebrado, de pessoas que têm autoridade sobre nós e pertencemos a um povo que também não conhece essa aliança, ou pelo menos não é coerente a ela. Qual foi a postura de Moisés? Olhe para o texto. Versículo 22, é um texto que a gente não leu hoje ainda. Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: ó Senhor, por que afligistes esse povo? E por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés era um senhor de 80 anos, muito capaz, muito articulado, tinha poderes miraculosos que lhe foram concedidos pelo próprio Senhor. E sabe o que ele faz quando a sua vida está em risco por causa de retaliação ao chamado do Senhor? Ele vai orar. Ele fala: Senhor, eu não sou o Salvador. O povo é teu. E se o Senhor não salvar, eu não tenho forças para fazer alguma coisa aqui acontecer, mesmo com os poderes que o Senhor me deu. Muitas e muitas vezes, esse tipo de retaliação acontece na nossa vida para que nós reconheçamos que a salvação pertence ao Senhor e que nós, pessoalmente, nós não somos a solução que o mundo precisa. A salvação está apenas em Cristo e no seu poder libertador e transformador. Com isso, eu não quero dizer que as suas ações e as suas decisões não têm implicações práticas em tornar o mundo mais justo e mais coerente com a palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo apontar no texto é que, a menos que o Senhor nos defenda, nós não conseguimos nos salvar nem a nós mesmos. Quanto mais mudar uma nação. A resposta para essa intercessão de Moisés, ela é não só vista nos próximos capítulos do livro de Êxodo, mas ela é manifesta definitivamente na pessoa de Jesus Cristo. Abra comigo Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo 2 fala sobre como Deus de fato veio em socorro ao seu povo para nos libertar definitivamente da escravidão e da opressão do mal. E Hebreus capítulo 12 é um texto 2, fala sobre Jesus, a pessoa do Filho. E eu chamo a sua atenção para o verso 14, que diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Por trás das estruturas de poder que oprimem o povo de Deus está o diabo. E Jesus Cristo derrotou o diabo. Jesus Cristo venceu a raiz do mal, e não só suas manifestações históricas. E como ele fez isso? Veja o versículo 5. A consequência disso é que ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Percebe? Nós éramos escravos da morte e do pecado, e Jesus Cristo fez com que nós recebêssemos libertação. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus não foi salvar um povo simplesmente oprimido pelas hostes da maldade. Jesus foi salvar um povo pecador, e ele recebeu tudo aquilo que nós merecíamos, e experimentou também as represálias, as consequências por obedecer a Deus, das multidões, dos fariseus, dos seus discípulos e amigos. Não houve ninguém que experimentou mais dor por obedecer o Pai do que o Filho. Jesus Cristo. E é por isso que nós não precisamos ter medo de retaliação. Porque um povo que sabe que Deus vem a seu socorro, não é um povo desligado das questões sociais. É um povo aguerrido nelas e que não tem medo de morrer. E esse é o ponto. Você pode achar que esse papo de religião e que Deus liberta espiritualmente as pessoas é algo como se fosse o ópio do povo para deixar todo mundo assim? Não. Não. A mensagem do Evangelho é poderosa para fazer com que pessoas enfrentem represálias por causa do reino, a ponto de não terem medo de morrer, porque isso já foi resolvido. E não existe nada nesse mundo parecido. É por isso que nós começamos o texto, o culto, com o texto que começamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados porque quando por minha causa vos difamarem, vos humilharem, dizendo todo mal contra vós, tenham bom ânimo, foi isso que fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Grande é o tesouro de vocês. Grande é o tesouro de vocês. Eu gostaria de encerrar essa palavra aplicando para algumas direções. E a primeira delas se respeita a todos nós aqui. Eu vou repetir aqui uma frase que é muito repetida e não à toa na Bíblia. Tenha coragem e seja forte. O reino de Deus é composto de pessoas de fibra. E é certo que nós nem sempre somos coerentes com aquilo que já aprendemos do Senhor. Mas esse é o nosso alvo. Sermos fortes e corajosos. Mesmo diante de autoridades incrédulas e de irmãos incoerentes. Não recue um centímetro daquilo que o Senhor, na maturidade que Ele lhe deu, lhe entregou a fazer. Segundo, é possível que você olhe para outro cristão na sua vida cotidiana e ache que ele está sendo incoerente ou que ele é um capataz sobre você e ele crê. Como é que faz com uma situação dessa? Em primeiro lugar, cuidado com as acusações contra irmãos na fé. Nós vivemos num mundo que funciona para incriminar os justos. Tenha muito cuidado com isso. É muito fácil manipular informações para que aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor posem como vilões, mesmo que eles sejam heróis da fé ou da pilotagem de aviões. Cuidado. Cuidado com julgar as pessoas, em atribuir vereditos. Segundo, exorte seus irmãos na fé a serem coerentes com aquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. E lembre-se que nós vivemos pela lei do Senhor Jesus Cristo, acima de tudo. Eu quero também lembrar você que é funcionário público ou tem algum cargo eletivo ou pretende-se a isso. Ou você que é empresário e tem funcionários, que é líder de algum setor da sociedade. Ou você vive pela palavra do Senhor e obedece à lei de Deus num país injusto, de leis e autoridades injustas, ou o povo do Senhor sofrerá mais por causa da sua desobediência, por causa da sua negligência, por causa da sua incredulidade. Olhe para a posição que o Senhor o colocou como um ofício para manifestar o reino de Deus, os valores do reino. Eu queria falar com você que está se sentindo um escravo de um chefe cruel também. Ou uma pessoa que está sendo explorada e está até pensando em entrar com danos morais contra essa pessoa. Se uma relação trabalhista pode transformar sua vida tão amarga, você não tem ideia do que a escravidão do pecado pode fazer com a sua história. Ou você se entrega a Cristo e intercede para que a graça do Senhor te livre não somente da opressão circunstancial de um trabalho forçado, mas muito mais do que isso, para uma realidade espiritual de escravidão. Ou você não sabe que tipo de sofrimento lhe aguarda nos próximos capítulos da sua vida. Feche os seus olhos. Entregue-se a Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu cuidado generoso para conosco. E reconhecemos que somos um povo que crê, mas somos muito incoerentes com aquilo que o Senhor já nos revelou. Tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de sermos promotores da injustiça que impera nesse mundo. Dá-nos a graça, Deus, de sermos embaixadores do teu reino aqui no meio do Egito, que é essa nação. Porque vivemos pela fé, aguardando, ó Deus, a restauração de todas as coisas. Nessa manhã nós intercedemos a ti, Jesus, que venha ao socorro daqueles que estão sendo ameaçados, daqueles que estão sendo assediados, daqueles que estão sendo oprimidos e que estão aqui dentro. Deus, abre uma porta de livramento e derrama a tua graça. Eu te peço também, ó Deus, por aqueles irmãos meus que estão aqui, que não têm sido coerentes na sua postura de trabalho, na sua postura política, na sua vivência familiar, e não estão vivendo como filhos do reino, estão vivendo como capatazes de faraó. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia e quebranta o nosso coração. Nós te pedimos também, Pai, pela tua misericórdia, que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dos líderes políticos, dos líderes empresários, dos líderes, ó Deus, do terceiro setor dessa nação. Que o Senhor revele, quebrante e manifeste a tua graça a essas pessoas. Para que, ó Deus, nós possamos viver num país menos injusto e menos opressor do que nós vivemos hoje. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo no Brasil, porque nós gememos na tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra em todas as nações, até o dia da nova e bendita Canaã. Amém.